20 de dezembro de 2009, Rising Glen Road, Los Angeles, Estados Unidos da América.
Brittany Murphy, uma das estrelas femininas mais proeminentes de Hollywood, é encontrada morta em casa aos 32 anos.
Relatórios apontam que a morte aconteceu por causas naturais, mas a conclusão não satisfaz familiares, amigos e fãs da atriz. Começam então a surgir teorias para explicar a tragédia que persistem até hoje.
Eu sou Samia Fiates.
Eu sou Cláudia Sérgio.
E este é o Crime sob o Holofote.
Brittany Hand Bertolotti nasceu a 10 de novembro de 1977 em Atlanta, Geórgia, Estados Unidos da América. Filha de Angelo Bertolotti e de Sharon Murphy, assistiu ao divórcio dos pais quando tinha 2 anos.
Com a separação dos pais, Brittany passou a viver só com a mãe, primeiro em Edison, Nova Jersey, e depois em Los Angeles, Califórnia. Esta última mudança tinha sido feita tendo em vista uma futura carreira em Hollywood.
Com 9 anos, Brittany conquistou um papel no musical Os Miseráveis. Aos 14 anos, fez o primeiro trabalho em televisão na série Murphy Brown e depois em Drexel's Class.
Fez várias participações em produções, com o primeiro grande papel a surgir em 1995, quando tinha 18 anos. Brittany entrou no filme Clueless, ou em Portugal, As Meninas de Beverly Hills. Seguiram-se vários sucessos de bilheteira, como 8 Mile, Sin City, Recém-Casados ou As Amigas do Meu Namorado.
Em março de 2002, Brittany Murphy começou a namorar com Ashton Kutcher, com quem fez par romântico na comédia Recém-Casados. A relação durou até abril de 2003, altura em que deixou Kutcher e começou a namorar com o empresário Jeff Kawitness.
Brittany Murphy e Jeff Kawitness ficaram noivos em janeiro de 2004, mas separaram-se em maio desse ano. Um mês depois, a atriz iniciou uma relação com Joe Macaluso, de quem ficou noiva no Natal de 2005, mas os dois terminaram em agosto de 2006.
Brittany conhece então o cineasta britânico Simon Monjack. Os dois começam a namorar em janeiro de 2007 e casam-se nesse mesmo ano, a 12 de abril.
Em novembro de 2009, Brittany Murphy viajou para San Juan, Porto Rico, para as gravações do filme The Color. Estava acompanhada pelo marido, Simon, e pela mãe, Sharon.
Contudo, Brittany praticamente não gravou nada para esta produção. A atriz foi despedida logo no primeiro dia. Não foi divulgada a causa oficial para esta decisão, mas fontes que estiveram nos bastidores dizem que esteve relacionada com o comportamento do marido de Brittany, que estava alcoolizado e a perturbar os trabalhos.
A curta estadia em Porto Rico ficou ainda marcada por um problema de saúde. Brittany e o marido foram diagnosticados com infecções por Staphylococcus aureus, uma bactéria que se instala na pele e nas fossas nasais e que pode provocar tanto sintomas leves como mais graves.
No caso de Brittany, a doença terá sido mais grave. A infecção terá persistido e, em meados de dezembro, a atriz tinha uma forte laringite e estava ainda com uma anemia.
Durante 6 semanas, Brittany lutou contra estes sintomas, acreditando que não precisava de procurar mais ajuda médica. Contudo, no dia 18 de dezembro, uma sexta-feira, percebeu que precisava de ser vista por um especialista e conseguiu marcar consulta para segunda-feira 21. Porém, morreu no domingo, dia 20.
Alex Ben Block, amigo da família, relatou ao The Hollywood Reporter o que aconteceu no fatídico fim de semana. Segundo Block, a situação tornou-se mais séria no sábado, dia 19 de dezembro. Em casa, estavam Brittany, Simon e Sharon.
Diz que Brittany passou o dia todo no quarto a sentir-se mal, saindo apenas para ir à casa de banho vomitar.
Ela tomou o antibiótico Biaxino, comprimidos para a enxaqueca, remédios para a tosse e usou um spray nasal que se pode comprar sem prescrição médica. Também tomou um Prozac, um Clonopin, um anti-inflamatório e um beta-bloqueador e um vicoprofeno.
Já de noite, a situação tornou-se mesmo agourenta. Block conta.
A eletricidade estava constantemente a cair e o gerador de backup da casa também falhou.
O amigo revela que o momento mais complicado passou-se já às 3 da manhã, quando aconteceu um apagão de 45 minutos.
Eles usaram lanternas quando ficou escuro. Tinham medo de acender velas perto da máquina de oxigênio que o Simon usava de noite para aliviar a apneia do sono, crises de asma e infecções respiratórias que tinha com frequência.
Foi no meio desta situação mais problemática que o estado de saúde da atriz se agravou.
A Britney estava ofegante, com os lábios a ficarem azuis, pelo que parecia ser falta de oxigênio.
Block continua o relato, dizendo que já na manhã do dia 20, Sharon viu a filha cair na casa de banho. Britney terá dito à mãe:
"Estou a morrer. Vou morrer. Mãe, amo-te."
Sharon liga para o 911 às 8 horas para pedir ajuda. O Departamento de Bombeiros de Los Angeles responde ao apelo. Na chegada ao local, os paramédicos encontram a atriz inconsciente e caída no chão da casa de banho. Fazem-lhe manobras de reanimação.
Britney é depois transportada para o Centro Médico Cedar Sinai. No hospital, é declarada morta às 10 horas e 4 minutos após sofrer uma paragem cardiorrespiratória.
Surgem teses de que a morte pode ter sido causada por suicídio ou homicídio, mas a autópsia acaba por revelar algo diferente.
A médica legista do condado de Los Angeles apresenta no dia 22 um relatório que diz que a morte da atriz se deveu a um acidente causado por uma combinação de pneumonia, deficiência de ferro, agravada por uma anemia e intoxicação múltipla por drogas.
No documentário What Happened with Brittany Murphy, produzido pela HBO, a médica legista responsável pelo relatório explica os seus achados. Segundo a doutora Lisa Chining, Brittany tinha uma anemia severa que sozinha poderia ser fatal.
Se ela tivesse feito um teste uma ou duas semanas antes de morrer, qualquer médico diria para ela receber uma transfusão de sangue, porque esta é uma situação ameaçadora,
diz a especialista. Segundo a doutora Chining, os exames ao pulmão de Brittany apontaram uma pneumonia que já se prolongava por algumas semanas. Por fim, o exame toxicológico apontou uma alta quantidade de remédios de prescrição obrigatória no organismo da atriz.
A anemia sozinha era fatal. A pneumonia era fatal. E então adicionamos os remédios à equação. No fim, determinei que a causa principal foi pneumonia, com fatores que contribuíram como a deficiência de ferro. Ela tinha baixa resistência por causa da anemia.
O caso fica encerrado como morte por causa natural.
O funeral de Brittany Murphy acontece na véspera de Natal de 2009, em Forest Lawn Memorial Park, Hollywood Hills.
Apesar dos relatórios da polícia sobre a morte de Brittany Murphy, o caso não ficou encerrado para os meios de comunicação ou para os fãs da atriz. Não era fácil aceitar que uma mulher de 32 anos tivesse morrido daquela forma repentina.
Surgem novas reportagens e a mãe e marido da estrela de Hollywood começam a ser vistos como suspeitos. O TMZ avança que Sharon e Simon haviam desviado dinheiro da fundação Brittany Murphy Foundation, que foi criada com o objetivo de ajudar as crianças desfavorecidas que não têm acesso à escolaridade.
A mesma publicação mostra dados que provam que esta fundação não tinha apresentado até a data qualquer registro de doações de dinheiro ou qualquer outra solicitação, o que fazia com que as suspeitas de fraude aumentassem. Mas este caso não avançou.
Sharon Murphy alega sempre inocência, mas também ela diz não estar satisfeita com os relatórios da polícia.
Simon Monjack viveu um luto que não durou muito. Afinal, ele próprio viria a morrer 5 meses depois da mulher.
Na última entrevista que deu, o cineasta falou ao Radar Online dos sentimentos que tinha por Brittany e dos planos que os dois tinham para o futuro.
Acho que ninguém percebe o quanto eu e a minha mulher nos amávamos. Só posso esperar que cada pessoa sinta um pouco disso com outro ser humano.
Simon revelou que ele e Brittany faziam planos para se mudarem para Nova York e que pretendiam ter filhos em breve.
A tentar viver após a morte prematura da mulher, disse que estava cansado de julgamentos públicos e que tinha encontrado na fotografia um escape e uma nova paixão.
A 23 de maio de 2010, apenas 5 meses após a morte de Brittany Murphy, nova tragédia. Simon Monjack, na altura com 39 anos, é encontrado morto por Sharon Murphy no quarto principal da casa que partilhou com Brittany, em Los Angeles. A causa oficial da morte foi broncopneumonia.
De acordo com o relatório, uma botija de oxigênio foi encontrada perto da cama, no quarto principal, assim como inaladores e frascos de medicamentos prescritos, alguns em nome de Monjack, outros com o nome Trevor Williams, Sharon Murphy e Sharon Monjack.
O relatório acrescenta que todos estes medicamentos tinham sido detectados no corpo de Simon, mas que não tinham contribuído para a morte do guionista.
As conclusões sobre a morte da atriz e a coincidência de Simon morrer tão pouco tempo depois levantam suspeitas. Surgem então teorias sobre o que pode ter provocado a morte precoce da atriz.
Sharon Murphy apontou o dedo à empresa que construiu a casa onde Brittany e Simon morreram. Após a morte da filha e do genro, Sharon diz ter contratado uma empresa que encontrou grandes quantidades de mofo na casa. Diz que este poderia ser tóxico e estar relacionado com os sintomas da filha e do marido e da doença que lhes tirou a vida.
A polícia descarta essa teoria e os advogados de Sharon aconselham-na a desistir da disputa com a construtora, alegando que o caso não tinha como andar para frente. Mas Sharon voltou a trazer o assunto ao de cima em 2011.
Nesse ano, abriu um processo contra os advogados que a representaram no caso contra a construtora da casa da família e que a aconselharam a desistir da disputa. Sharon junta uma nova equipa legal e pede para que seja identificada a relação entre o mofo da casa e as mortes.
Sharon pretendia que a construtora da casa se responsabilizasse pelo caso e, assim, receber o montante que ganharia se tivesse ganho o processo de morte por negligência contra os construtores e também outros danos. Não é de conhecimento público que ficou acordado.
Anjo Bertolotti, pai de Brittany, sempre contestou o resultado da investigação oficial. Como tal, lutou desde o início para conseguir uma autorização judicial que lhe permitisse enviar amostras de tecidos e cabelos dos falecidos para um novo laboratório. A autorização foi obtida em 2013.
Estas novas análises concluíram que as amostras possuíam níveis de metais pesados muito altos, valores que iam além do que era considerado normal pela Organização Mundial de Saúde.
Estes metais pesados foram identificados como detentores de substâncias encontradas em grande quantidade em venenos de ratos. Quando ingeridas pelos seres humanos, podem provocar dores de cabeça, falta de ar, tosse, dores abdominais, pneumonia, alterações respiratórias, assim como neurológicas e gastrointestinais. Curiosamente, sintomas que foram reportados por Brittany e pelo marido dias antes de morrerem.
É aqui que surge a teoria de envenenamento. Agora, terá sido propositado ou acidental? O relatório do laboratório diz que seria impossível ter existido uma exposição acidental àqueles níveis de substâncias que foram detectados. Para os que seguem esta linha, o possível envenenamento só poderia ter sido feito através da administração de terceiros, com prováveis intenções criminais.
Mas quem seria o responsável por estes assassinatos? O pai de Brittany acredita que tudo terá sido orquestrado pelo governo dos Estados Unidos. Angelo alegou que a filha estava a ser vigiada por apoiar a amiga Julia Davis, agente de segurança interna dos Estados Unidos, que denunciou superiores ao FBI por não terem agido contra uma ameaça terrorista contra o México em 2004, expondo assim este segredo à população em geral. Angelo acrescenta que Brittany chegou mesmo a ser ameaçada por manter esta amizade.
A mãe da atriz, Sharon Murphy, não partilha da mesma opinião. Diz que esta teoria é uma loucura e um insulto, que a filha não tinha uma amizade tão forte com Julia Davis para justificar o que Angelo alegava, que este sempre foi um pai ausente e que estava a usar a morte da filha como uma forma de se promover e ganhar dinheiro.
Entre alguns fãs de Brittany, surge a teoria de que terá sido Sharon Murphy a responsável pela morte da filha e do genro. Quem defende esta tese aponta o facto de Sharon ter estado presente em ambas as mortes, morar na mesma casa, não ter contraído a doença que atacou Brittany e Simon e não ter levado a filha a nenhum médico. Dizem que a morte da estrela de Hollywood era favorável a Sharon, a única beneficiária do testamento da filha.
Surgem rumores de que Sharon passou a dormir na mesma cama que Simon a partir do momento em que Brittany morreu. Além disso, o facto de a mãe da atriz ter leiloado bens pessoais da filha, inclusive peças marcantes da sua carreira, foi visto como suspeito. Mas os rumores nunca foram provados e Sharon sempre alegou inocência.
Em 2011, Sharon vendeu a casa da filha por cerca de 2 milhões e 200 mil euros. Já em 2013, cansada do mediatismo do caso e de ser apontada como possível responsável pela morte de Brittany, anunciou numa carta enviada ao The Hollywood Reporter que pretendia retirar-se e nunca mais falar publicamente sobre o assunto.
Nunca saberemos com certeza o que aconteceu. No entanto, sabemos que o legista de Los Angeles fez testes extensivos e que descobriu que ela morreu de causas naturais. Agora ela é um verdadeiro anjo que está no céu.
O pai da atriz, Angelo Bertolotti, morreu a 22 de janeiro de 2019, aos 92 anos, vítima de doença prolongada.
Em dezembro de 2019, Tony Bertolotti, meio-irmão de Brittany, deu uma entrevista ao jornal Daily Mail, na qual afirma acreditar na tese de assassinato. A investigar o caso por conta própria com o pai, explica o que o leva a esta conclusão.
Se olharmos para tudo isto à distância, vemos que uma mulher jovem e muito saudável, que estava em casa com o seu suposto marido e mãe, morreu. Quão absurdo é isso? Só mesmo em Hollywood isso é considerado como mais um dia normal no jardim zoológico. Ninguém a levou para um hospital que ficava a apenas 6 km de distância. Passei anos a estudar isto, a reprimir a minha raiva. Acho que a Brittany foi assassinada. Mas quem a matou? Ela não morreu de causas naturais.
Tony acredita que a morte está relacionada com o dinheiro e problemas de negócios de Simon. Dizia que Brittany apenas se casou com ele para o ajudar com problemas relacionados com o visto de residência. Tony recorda que Simon Monjack, britânico, tinha dívidas elevadas, tinha passado tempo na prisão e corria o risco de ser deportado. Diz:
não sei em que tipo de negócios eles estavam envolvidos naquela época, mas para mim, as mortes estão relacionadas com isso. Não acredito na teoria de excesso de comprimidos. A Brittany era cuidadosa com essas coisas, era uma mulher inteligente. Depois há algo no ar que nos diz que algo de muito desagradável está relacionado com aquilo tudo. Temos de nos focar no dinheiro. É que às vezes, uma atriz tem mais valor morta do que viva.
Para Tony, a polícia tem de reabrir a investigação e verificar quem está a lucrar com os direitos ainda relacionados a Brittany. Pede para que as pessoas que trabalharam com a atriz sejam investigadas. Diz:
todas as pessoas que tiveram contacto pessoal com ela nas duas ou três últimas semanas de vida deveriam ter se manifestado, mas ninguém quer falar. Acho que esta é uma das maiores conspirações de Hollywood. Algum dia, alguém vai encontrar alguma coisa.
Tony realça ainda o fato de que a irmã se casou com Simon em 2017, alguns meses depois de o ter conhecido. Para ele, o cineasta tinha, na verdade, uma relação amorosa com a mãe da atriz.
Não acredito que a Brittany e o Monjack eram marido e mulher. Acredito que o Monjack estava com a Sharon. Eles estavam a dividir uma cama quando a Brittany morreu. Já tinha ouvido que o Monjack e a Brittany estavam num casamento de fachada, porque ele estava a tentar ficar nos Estados Unidos.
Apesar destas convicções, Tony diz não acreditar que Sharon esteve envolvida na morte de Brittany e de Simon.
Em dezembro de 2021, completam-se 12 anos desde a morte de Brittany. Passado este tempo, o caso continua a ser um mistério sem solução à vista.
Se fosse viva, Brittany Murphy teria feito 44 anos no dia 10 de novembro.
Crime sob o Holofote é um podcast produzido pela equipa do holofote.pt. Apresentação, Cláudia Sérgio e Sammy Fiates. Escrito por Cláudia Sérgio. Captação de som, Jorge Verdasca. Edição, Jorge Verdasca e Sammy Fiates.